A falta de dinheiro faz muita gente deixar de conhecer lugares novos por medo de não ter recursos suficientes para passagens, hospedagem, alimentação. Mas e se fosse possível realizar este sonho sem gastar fortunas?
O pedagogo e viajante econômico profissional Leonardo Silveira conhece a realidade de desbravar o mundo com pouca grana. Já passou por Londres, Paris, Roma, Madrid, Amsterdã e Barcelona.
Ele inclusive lançou um livro em que ensina como pagar menos em passagens, como usar o transporte público em outros países, como encontrar entretenimento com pouco dinheiro, quais os documentos necessários para viajar, entre outros detalhes.
E o Leonardo é o nosso entrevistado de agora, aqui no Conexão Senado. Bom dia, Leonardo.
Oi, bom dia, tudo bem?
Tudo jóia, Leonardo. Seja bem-vindo aqui ao Conexão Senado. Vamos começar perguntando aqui de que forma o turista pode aproveitar as melhores oportunidades em passagens aéreas.
Em passagens aéreas, as pessoas imaginam que, eu já ouvi muito falar sobre isso, que num determinado dia da semana, num determinado horário, vai ter uma passagem muito mais barata do que o convencional. E, na verdade, que não é bem assim. Pode acontecer? Pode. Né? Às vezes acontece da empresa aérea estar fazendo uma atualização no sistema e cada vez a gente conseguir uma passagem mais barata num determinado horário. Mas não é regra. Então, a gente precisa, sim, de organização, de planejamento, de muita pesquisa na hora de conseguir a passagem aérea, porque se a gente não conseguir pesquisar meses antes daquela data planejada para a viagem, para a gente conseguir ir pensando assim, primeiro, qual o valor que eu posso gastar? Eu preciso pensar nisso no meu orçamento. Qual o valor que eu posso gastar? Então eu começo a fazer essa pesquisa dos valores da passagem meses antes. Então, ali eu vou conseguindo montar numa planilha, né? Pelo menos é a forma como eu faço, a forma como funciona para mim já nesses anos. Vou conseguindo colocar numa planilha qual o valor praticado por aquela companhia aérea ou por outras companhias aéreas para aquele trecho que eu preciso. E vou pesquisando assim, daqui de hoje para daqui 30 dias, de hoje para daqui 60 dias, de hoje para daqui 90 dias, porque assim eu tenho uma base. Então, na hora que chegar um momento em que eu ver que o preço ele está de acordo com o menor valor praticado por aquela empresa e cabe no meu bolso, é hora de comprar. Não tem mágica quando a gente pensa em fazer uma viagem por conta. A gente precisa, assim, de muito planejamento, de muita organização, sem dúvida.
Sim, e como se preparar financeiramente? Quais são as dicas?
Ah, primeiro é a gente tirar da vida tudo aquilo que a gente acha que é essencial e que não é. Por exemplo, o barzinho da sexta-feira realmente é necessário? Toda sexta-feira aí naquele barzinho, né? Já imaginou quanto que você consegue economizar se você não fizer isso?
Uhum.
Aquelas outras coisas, por exemplo, eu tenho a necessidade de trocar o celular todo ano. Será mesmo que você tem essa necessidade? Então, eu vejo a viagem da mesma maneira assim. Não vou nem discriminar a pessoa que pensa dessa forma. Talvez a pessoa que queira trocar o celular todo ano, para essa pessoa que queira, enfim, trocar o carro todo ano, às vezes, a cada 2 anos, talvez, não sei, talvez isso para ela seja uma meta. Para mim, a meta é a viagem. Então, da mesma forma que ela vê a necessidade do carro, a necessidade do celular, seja lá o que for, eu vejo a viagem. Então, quando a gente coloca algo como meta na nossa vida,
prioritário,
a gente busca meios. Exato,
é isso. Estabelecer como prioridade, né?
Exatamente, então a gente busca meios, mas também tem essa outra questão, né? Aquelas pequenas coisas do dia a dia que a gente pode deixar de fazer já é uma economia, né? E pegar todo esse dinheiro, esse pouquinho daqui, um pouquinho dali que a gente vai juntando, a gente consegue colocar numa aplicação financeira, nem que seja uma aplicação que renda pouco a curto prazo, né? Aí depende da viagem, se você começa a juntar dinheiro para uma viagem daqui 2 anos, por exemplo, você vai conseguir uma aplicação financeira muito melhor do que quem pretende viajar daqui 6 meses.
Sim.
Então, são várias coisas que formam, né, um bom recurso assim, para a gente poder pensar no financeiro. E é um professor falando, né? Não é uma pessoa que ganha aí rios de dinheiro que está falando a respeito disso. É um professor que está falando a respeito da economia, e que sim, é possível.
Leonardo, sim. Olha só, todo mundo já ouviu falar de alguém, tem algum conhecido que já caiu naqueles golpes dos pacotes da internet, que você vai achar maravilhoso aquele pacote, tá barato, tá com preço bom, esse eu consigo pagar, e depois é uma furada, você chega lá, não tem passagem, não tem... Todo mundo conhece alguém que já caiu numa roubada dessa da internet. Como é que a gente pode fugir, reconhecer esse tipo de roubada na hora de fazer, então, uma viagem? Você que tá juntando dinheiro, querendo fazer aquela viagem do sonho, como é que você foge desse tipo de roubada?
Olha, primeiro, eu nunca fiz nenhum tipo de pacote, mas isso é por opção minha. Eu entendo, sim, que existem aquelas pessoas que têm dificuldade em fazer por conta e vão atrás de empresa. Então, o que eu recomendo a essas pessoas? Quando você estiver no site, quando você estiver numa plataforma que está oferecendo algo muito bom, primeiro, recorre naquela página e pesquisa qual é a empresa que está te vendendo esse serviço, qual que é a empresa que está te oferecendo essa proposta. Ali provavelmente vai ter o nome da empresa, não, provavelmente não, tem que ter o nome da empresa em algum lugar, vai ter que ter o CNPJ. Então a internet está aí para a gente poder fazer essa pesquisa, esse CNPJ realmente existe, tem um telefone, tem um espaço físico para eu poder conversar com alguém, né? Mas e quando a gente pensa, por exemplo, só em passagem aérea, que é o que a gente seja mais comum ainda.
Entendi. Ainda pegando aí, falando sobre a questão financeira, você aconselha as pessoas irem comprando a moeda estrangeira aos poucos durante o planejamento da viagem? Você está falando assim, a pessoa planejar é por 2 anos, juntar dinheiro e tal para viajar e botar numa aplicação. Você acha que vale mais a pena botar numa aplicação, numa conta bancária, ou vale mais a pena eventualmente comprando nota, dinheiro estrangeiro?
Depende. Vai depender do tipo da viagem, vai depender do período que você vai ficar fora, mas independente disso, a compra da moeda estrangeira, ela jamais tem que ser feita de uma vez só, porque a mudança cambial é muito grande, né? Uhum. E depois da pandemia, a gente tem vivenciado isso ainda mais. Então, começar a comprar a moeda com cerca de 6 meses antes da viagem é o ideal, porque aí você vai comprando aos poucos. No mês você compra um pouco, no mês seguinte você compra mais um pouco, porque aí na hora do montante final, você pegou ali a média da taxa cambial desse período. Então, agora, se é uma viagem muito longa, se é um período muito longo, aí 2 anos, por exemplo, a viagem daqui 2 anos, não, eu junto um dinheiro durante 1 ano e meio, e nos últimos 6 meses, aí sim eu faço isso que eu falei, aí eu começo a comprar a moeda estrangeira.
Leonardo, uma dúvida que eu tenho aqui é o seguinte, olha só, uma das coisas que sempre fica muito cara durante uma viagem é a comida, né? As refeições. Para você que vai viajar, tá juntando dinheiro, tá com dinheiro curto, mas não quer deixar de viajar, o que que você recomenda? Porque restaurante é muito caro, né? Se você for viajar e for comer num restaurante todos os dias da sua viagem, você vai voltar falido, né? Em dívida.
Café da manhã, almoçar, jantar, fica pesado.
São muitas refeições, fica muito pesado. O que que você indica para quem quer viajar e quer gastar menos com as refeições?
Gente, mercado tem em todos os lugares, não é possível a gente não encontrar um mercadinho que seja uma mercearia em algum lugar que a gente está. O que que eu penso quando eu viajo? É claro que eu quero experimentar a culinária local, é óbvio, né? Eu tô num país diferente, por exemplo, eu quero experimentar a culinária daquele lugar. Então, pelo menos um dia na minha viagem, eu vou me dedicar, eu vou juntar o dinheiro para ir comer num restaurante diferente, ou para eu almoçar, para eu jantar num restaurante diferente. Mas no dia a dia da viagem mesmo, é mercado. Eu gosto muito de ficar em apartamento, principalmente quando a viagem é muito longa. Uhum. Então, no apartamento eu tenho todos os recursos de cozinha que eu preciso. Então, eu vou no mercado, compro tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu sei que eu consigo fazer, que eu vou ter tempo de fazer na viagem, né? Até porque eu não tenho, na viagem eu não tenho o mesmo tempo que eu tenho no meu dia a dia. Então tem que ser coisas práticas também, mas coisas nutritivas, que não vão me deixar passar fome, que não vão me deixar cair tonto andando no meio da rua. Mas é mercado, sem dúvida, a gente economiza muito fazendo compra em mercado. As pessoas têm não sei se é um receio, ou não sei o que acontece, mas muitas vezes as pessoas não pensam nisso. Agora, tem outra questão também, né? Quando a gente está num lugar em que a moeda, por exemplo, pensando aí fora do Brasil, existem muitos lugares em que a moeda, ela vale menos do que o real. Então, são lugares que a gente consegue, sim, aproveitar bons restaurantes dia após dia. Ano passado, por exemplo, eu passei por essa situação na Bolívia. O nosso dinheiro, ele vale muito, muito mais na Bolívia. Então, lá foi um lugar, foi um dos poucos lugares, na verdade, que eu conseguia ir almoçar no restaurante todos os dias. Então, cada caso é um caso. Mas agora, a questão do mercado vale para todas as viagens, isso eu não tenho dúvida.
Leonardo, a gente, ouvindo você falar, então, dessa sua última viagem, nesse momento, por exemplo, é bem vantajoso para o brasileiro viajar para onde? Argentina? Onde você indica, assim, nesse momento, um local...
Onde a nossa moeda está mais forte.
Isso, que a nossa moeda esteja um pouquinho mais forte.
Olha, posso falar de onde eu estou agora. Nesse momento, eu estou falando com vocês, eu estou no México.
Olha, arrasou.
E eu me surpreendi muito com os valores aqui do México. Assim, não dá para generalizar, é claro. Por exemplo, hoje eu estou falando com vocês, eu estou na Playa del Carmen. Aqui é tudo muito mais caro. Playa del Carmen, Tulum, Cancún, são lugares que realmente o valor não é tão acessível quanto a gente gostaria. Porém, eu comecei essa viagem tem 2 semanas. Eu passei pela cidade do México, eu passei pelos estados de Oaxaca, de Chipara, são estados que não têm tanto turismo. As pessoas até falavam, quando eu falava que eu sou do Brasil, as pessoas estranhavam que não tem muito turista do Brasil passando por esses lugares.
São regiões menos turísticas, né? E por isso realmente vale mais a pena.
Exatamente, é tudo extremamente acessível. Eu consegui comer muito bem em restaurantes. E além do México, vou repetir, Bolívia também foi um lugar que eu passei pela mesma situação. Argentina também está sendo um bom lugar para a gente poder visitar sem gastar aí rios de dinheiro e voltar para casa cheio de dívida. Então, são lugares que não são tão longe, né? No caso aí da Argentina e Bolívia, que a gente consegue aproveitar muito bem.
Legal. E uma viagem, para a gente ter uma ideia, se uma viagem de 1 semana, 10 dias, você acha que é um tempo adequado para a pessoa que quer desbravar o país e tal? No caso, a gente está falando de Argentina, Bolívia e tal. Quanto mais ou menos um viajante gastaria, um viajante econômico gastaria entre passagem, alimentação, hospedagem? Eu sei que isso tem uma variação, vai depender da época, mas uma média, só para os nossos ouvintes terem uma ideia.
Vai depender da época, vai depender do tipo de viagem, vai depender da...
Uma viagem econômica.
Uma viagem econômica para uma viagem de solo, vamos pensar assim?
Isso.
Então, vamos pensar. Por exemplo, vou usar a Bolívia como exemplo, porque é um parâmetro que eu tenho. Se você for para a Bolívia para passar, por exemplo, 1 semana na capital, entre... hospedagem, passagem e alimentação, eu vou colocar esses 3 porque os demais é muito particular de cada pessoa. Então, passagem, hospedagem e alimentação para 1 semana na Bolívia, entre 5 e 6 e 6 e meio. Entre 5 mil e 6 mil e meio.
Entendi. Legal.
Tá, e só para a gente finalizar, Leonardo, eu queria que você desse uma dica aqui para a gente, para quem quer fazer uma viagem assim de final de semana aqui no Brasil mesmo. Que dica você dá?
Nossa, muitas. Ano passado, por exemplo, eu visitei Brasília no final de semana e me surpreendi.
Olha!
No Eixo Monumental, a gente tem tudo.
Tem tudo, exatamente.
Então, é uma cidade que a gente consegue visitar muita coisa em apenas 2 dias, no final de semana. Então, se você tem um feriado prolongado, você consegue até estender, visitar alguma coisa ao redor. Então, Brasília, com certeza... Curitiba também é uma cidade que eu fui já 2 vezes, me apaixonei por aquele lugar, ele é impressionante. Então tem sim cidades, tem boas capitais no Brasil que a gente consegue fazer aí um roteiro de final de semana, de feriado prolongado, com certeza.
Legal, obrigada, Leonardo. Obrigada pela sua participação, pela sua entrevista. Dava pra gente conversar aqui mais umas 4 horas falando sobre viagem com o Leonardo
assento,
Silveira.
Né?
Ele que é professor, gestor escolar e aí é especialista em viajar economicamente. Leonardo, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Leonardo. Bom dia.
Eu que agradeço. Bom dia para vocês. E quem quiser saber mais, me segue lá no Instagram, @oleonardosilveira. Lá tem dicas diárias e também tem um link do livro lá na bio para quem quiser saber um pouco mais.